Parashá dessa semana, Parashat Kitissá, e também este Shabbat, neste Shabbat nós lemos a terceira das porções especiais dessa época, Parashat Pará, que fala sobre o conceito de Tum'á v'Tahará, impureza e pureza, e a forma de se purificar espiritualmente para poder entrar no templo sagrado e para poder comer das oferendas do Beit HaMikdash. Isso é lido nesta época, nesse momento, como uma preparação anual para o Korban Pesach. Quando chega o mês de Nissan, todo mundo tinha que se purificar para poder participar do Korban Pesach, da oferenda de Pesach. Por isso nós lemos até os dias de hoje, lembrando que está chegando o Pesach, que nós temos que nos preparar também desta forma, ansiando que nós possamos, em breve, de fato, nos purificar para podermos comer da oferenda de Pesach no Seder de Pesach. Parashat Kitissá começa falando sobre a mitzvah de Machatzit HaShekel, de dar meio shekel, um assunto que até falamos recentemente, mas aqui é a Parashá que fala sobre isso, a doação de meio shekel que precisava ser dada todos os anos nesta época. Depois a Torá fala sobre o lavatório que tinha que ter no tabernáculo e futuramente depois no Beit HaMikdash, no templo, para os Kohanim lavarem as mãos e os pés todos os dias antes do serviço. Depois a Torá fala sobre o óleo de unção que era usado tanto para ungir os utensílios e as peças do Mishkan, como também para ungir o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, e depois os reis, Malchei Yehudá, os reis de Yehudá também eram ungidos. Depois a Torá fala sobre Ketoret, sobre incenso, como que ele era feito. E aí Hashem manda contratar e chamar o Betzalel Ben-Uri Ben-Hur, da tribo de Yehudá, e o Aholiav Ben-Achissamach, da tribo de Dan, para eles cuidarem de toda a engenharia aqui, de fazer todas as peças, todas as roupas e tudo que era necessário para o tabernáculo e para o serviço. Depois a Torá fala sobre a mitzvah de guardar o Shabbat. Em seguida a Torá conta uma longa história, a famosa história do bezerro de ouro, como Moshe subiu no monte para receber os 10 mandamentos por escrito, nas tábuas, nas pedras, e nesse meio tempo o povo errou nos cálculos, acharam que o Moshe não estava voltando, falou 40 dias, já passou, mas faltava ainda um dia, e eles acabaram pressionando a Aaron, precisa fazer alguma coisa, porque o Moshe não vai mais voltar, e assim eles acabaram fazendo o bezerro de ouro. Depois quando Moshe desce, Hashem fala para ele, vai lá ver, teu povo pecou, eu vou destruir eles. E o Moshe desce, no final das contas, o Moshe pede perdão para Deus em nome do povo. E eles estão desculpados, mas as pessoas que participaram ativamente perderam a sua vida neste evento. Depois, Moshe Rabbeinu aproveita esse momento que ele está pedindo perdão para Hashem e fala para Deus, por favor, me mostre os seus caminhos. Eu quero entender melhor como que funcionam as coisas. E Deus fala para ele, olha, vê pela frente, assim você não vai conseguir ver e não tem como te mostrar. Mas eu posso te mostrar as partes de trás para você começar a entender o que acontece. Ter uma pelo menos uma visão por trás do que acontece. E depois, a Parashá ainda traz mais algumas mitzvot, entre elas a mitzvah de Pesach, Shavuot e Sukkot. E no fim da parasha, o Moshe Rabbeinu desce com as segundas tábuas da lei. E ele estava com a face brilhando quando ele desceu. Isso foi em Yom Kippur. Tem um pensamento muito interessante que até une a parashá da semana e também a leitura especial deste Shabbat de Parashat Pará. Logo no começo da parashá, a Torá fala sobre a contagem do povo com meio shekel, essa doação de meio shekel. Ela servia também para censo. Existe uma grande discussão entre os mefarshim da Torá quando que aconteceram as coisas. Afinal de contas, já há duas semanas nós estamos vendo sobre as ordens e como construir o tabernáculo. Aí a nossa parashá começa falando sobre o meio shekel. Depois a Torá conta a história do bezerro de ouro, pecado do bezerro de ouro. E na parashá da semana que vem, volta a construção do Mishkan. Existe uma discussão. Quando foi que aconteceu? Quer dizer, quando aconteceu o pecado do bezerro de ouro, isso nós temos data. 17 de Tamuz. Mas quando foi a ordem de construir o Mishkan? Foi antes ou depois? Quando que foi a contagem do povo aqui, o censo? Era antes ou depois? Urashi traz que essa contagem foi feita depois do bezerro de ouro. Por quê? Diz Urashi, Lamadeta shenitztavu limnotam bitchilat nidvat ha-mishkan. Daqui nós vemos que Hashem ordenou contar o povo no começo da doação do Mishkan. Achar ma'aseh ha'egel, isso foi depois do bezerro de ouro, depois de Yom Kippur. No dia 11 de Tishrei, dia seguinte a Yom Kippur, foi quando o Moshe Rabbeinu ordenou o povo e disse que Deus mandou construir o Mishkan, o tabernáculo. E por que isso? Mipnei shenichnas bahem hamageifa. Teve uma praga por conta do bezerro de ouro e morreram muitas pessoas. Conta Urashi uma parábola, Mashal letzon hachavival be'aleha. Uma parábola exemplificando uma pessoa que tem um rebanho que ele gosta muito. Shenafal badever. Teve uma peste. O Mishé Passá, que quando parou a peste, Amalo Laroel falou para o pastor, Vivakashaninha, por favor, Menet Soniv da Kamanotru. Vá, por favor, e conte quantos sobraram dos carneiros. Eu gosto muito desses carneiros, quero saber quantos sobraram. Leodia Shihaviva Alav. Para demonstrar que eles são queridos, que ele gosta muito desses animais. Por isso ele pede para o pastor, por favor, conte. Da mesma forma, aqui, teve uma peste, teve uma praga. E Hashem agora está pedindo para Moshe Rabbeinu, por favor, conte o povo para saber quanta gente sobrou, porque eu gosto, eu amo esse povo, eu gosto muito desse povo. Essa analogia que Urashi traz parece um pouquinho distorcida. Por quê? Porque quando você fala a parábola que Urashi trouxe, o homem tem, o dono tem os seus animais, seus carneiros. Esses carneiros foram atingidos por uma praga externa. Agora, ele quer saber quantos sobraram. Mas não é exatamente igual no nosso caso. Porque no nosso caso aqui, quem é que trouxe a peste sobre o povo? Foi Hashem que trouxe essa peste. É verdade, foi por conta do que eles fizeram. Mas quem trouxe essa peste? Foi Hashem que trouxe essa peste. Então, desde quando agora, quando ele manda contar quanta gente sobrou, isso é uma demonstração que eles são queridos? Se eles são tão queridos, então por que tem essa praga? E se eles precisavam da peste? Então, ainda assim, essa analogia, aparentemente, não bate, não combina. Não é exatamente a mesma coisa. Para responder essa pergunta, o Tolner Rebbe traz uma coisa muito interessante. Então, a primeira coisa, quando nós vemos aqui sobre o que o povo fez com o bezerro de ouro, o Moshe Rabbeinu fala para Deus: Deus, por favor, perdoe o povo e, se não, me apague do seu livro. Quer dizer, o Moshe Rabbeinu aqui colocou a sua própria vida em risco, de certa forma, para Hashem perdoar o povo de Israel. O que aconteceu? Moshe teve sucesso. E Hashem perdoou. E aí, logo em seguida, Moshe Rabbeinu fala para Deus: sabe de uma coisa? Talvez eu possa conhecer melhor quais são os seus caminhos. Talvez você pode agora me contar como é que funcionam as coisas nos céus. E aqui tem uma coisa muito estranha. Tudo bem, então Deus fala para ele: olha, exatamente o que você está pedindo, não dá para mostrar, eu vou te mostrar um pouco diferente, assim por diante. O que a Torá fala, você vai poder ver a parte de trás, não a parte da frente. Mas o Sfat Emet, segundo o Rebbe de Gur, pergunta: como assim Moshe Rabbeinu tinha um relacionamento tão bom com Deus sempre? E Moshe nunca perguntou para Deus: me mostra, por favor, a sua glória. Me explica como é que as coisas funcionam. E justo aqui, quando Hashem ficou tão bravo com o povo de Israel, e quando Hashem estava tão bravo que até ameaçou destruir o povo de Israel naquele momento, e aí Moshe conseguiu rezar para Hashem, Hashem perdoou o povo. Esse é o momento que Moshe vem com esse pedido estranho e fala para Deus: Deus, por favor, me conta, me mostra da sua glória. Parece estranho. Essa é a hora para pedir toda essa intimidade com Hashem? Um momento assim, pós um racha, uma briga que teve? O Sfat Emet, para responder essa pergunta, ele conta uma história, uma passagem, uma coisa que aconteceu. Aconteceu com o Hidushei Harim e o Kotzke Rebbe. Hidushei Harim foi o primeiro Rebbe de Gur. Hidushei Harim era Hassid do Kotzke Rebbe. Kotzke Rebbe era muito conhecido, é muito conhecido, como uma pessoa de poucas palavras, mas palavras assim certeiras. É incrível, as frases do Kotzke Rebbe são coisas que não tem igual. São frases curtas que são assim certeiras. E o Hidushei Harim uma vez foi para o Kotzke Rebbe e falou: Rebbe, me explica. Como que se explica é o seguinte fenômeno. Quando chega o segundo dia de Yom Tov, tem dois dias de Yom Tov sempre, né? Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashaná, Shemiyat Seret, eu sinto que no segundo dia eu me sinto mais elevado espiritualmente do que no primeiro dia. Como se explica uma coisa dessas? Não faz sentido. Pela lógica, deveria ser o primeiro dia. O primeiro dia é o dia principal, digamos assim. Então, os dois dias são importantes. Estamos dando menos importância para o segundo dia, mas no primeiro dia é o primeiro dia. Por que no segundo dia eu me sinto mais espiritualizado? Essa é a pergunta que ele fez para o Kotzke Rebbe. O Kotzke Rebbe disse para ele: veja, quando marido e mulher brigam e o Shalom Bait, a harmonia na casa, acaba sendo muito prejudicada, quando finalmente eles se reconciliam, eles se sentem mais próximos do que eles estavam antes. Quer dizer, havia aquela tensão, havia aquela fenda, mas se eles conseguem reparar isso, eles conseguem alcançar uma união muito mais forte do que eles estavam antes de ter a briga. Isso não quer dizer que a melhor forma de resolver problemas de harmonia na casa é brigar. Não é isso que quer dizer.
Mas uma vez que acontece uma briga, depois das pazes, eles acabam melhorando muito mais o relacionamento entre eles. Por quê? Porque uma disputa que tinha entre eles acabou sendo solucionada. Foi solucionada, esse reparo acaba fazendo com que mais uma coisa que tinha de diferença entre eles e que estava causando atritos foi resolvida. Então eles acabam tendo uma união muito mais forte. Kotzker Rebbe diz que a mesma coisa acontece com Yom Tov Sheini, o segundo dia de Yom Tov. Afinal de contas, por que nós temos o segundo dia de Yom Tov fora de Israel? Diz o Kotzker Rebbe, por quê? Nós, infelizmente, por conta dos nossos pecados, fomos exilados. E, quer dizer, foi por conta de uma briga. Hashem ficou zangado e nos expulsou da terra de Israel, nos tirou o Beit HaMikdash. E nós fomos parar por todos os lugares do mundo. Então teve uma certa briga, mas quando chega o segundo dia de Yom Tov, que só existe fora de Israel, quando tem o segundo dia de Yom Tov, é o momento que nós estamos nos reconectando a Hashem depois da nossa briga, depois das nossas desavenças. Então, apesar de termos sido expulsos da terra de Israel, estamos na Galut, no exílio, na diáspora, tem o segundo dia de Yom Tov. Isso representa o casal depois da briga. E depois da briga existe uma conexão muito mais forte entre o casal. O Tolner Rebbe relaciona a esse pensamento uma explicação do Rambam, Maimonides. Maimonides pergunta: quem é considerado mais puro, mais tahor? Uma pessoa que nunca se impurificou, nunca teve tmeá, nunca ficou tamé, ou uma pessoa que ficou tamé e depois se purificou, fazendo todo o procedimento que a Torá manda, e agora ele está novamente puro? Quem é mais puro? Nós iríamos dizer, pela lógica, mais puro, aquele que nunca se impurificou. Diz o Rambam Maimonides, isso tem a ver então com o Parashat Pará, que estamos falando essa semana, o Rambam diz que é justamente o contrário. Uma pessoa que já ficou impura e se purifica, tem um nível de pureza maior do que alguém que nunca se impurificou. Da onde nós sabemos isso? Diz muito, muito simples. Porque a Torá afirma sobre uma pessoa que foi no mikve, uma pessoa que se purificou, a Torá fala que ele agora está tahor, agora ele está puro. Uma pessoa antes, a Torá não afirma que ele estava tahor. Então uma pessoa que se purifica depois de ter se purificado é uma pessoa que chega a um nível de pureza maior do que antes dele se purificar. Tolner Rebbe diz, ele também explica que todas as o Rambam, o Maimonides escreveu vários volumes do seu livro Yad Hazakah, onde ele fala sobre as leis da Torá, traz todas as leis, e um dos 14 livros é chamado Sefer HaTahara, o livro da pureza. E quais são as leis que tem lá? As leis de impureza pelo morto, as leis de demais avot hatumot, os níveis mais altos de impureza, as leis da Tumat Tzarat, da impureza da Tzarat, e assim por diante. Praticamente todas as subdivisões, os capítulos, são chamados leis de impureza de tal coisa. Mas como chama o tomo inteiro? Sefer HaTahara, o livro da pureza. Por que chama o livro da pureza? Bom, é verdade que não seria um best-seller se chamasse diferente, mas o Tolner Rebbe diz que é justamente baseado no que nós falamos anteriormente. Esse livro que fala sobre as leis de impurezas, uma pessoa que passou por essa situação e ele se purificou, ele está num nível muito mais alto de pureza. E por isso o livro em si, o tomo em si, se chama o Livro da Pureza. Baseado nisso, nós podemos entender também o que aconteceu aqui na nossa parasha. O povo de Israel, o Gerere do Satemé diz, o povo de Israel estava numa situação padrão com Hashem. Teve um problema sério aqui. Tivemos um problema muito grave. Quando eles fizeram tshuva depois, quando eles retornaram, eles se arrependeram, quando o Moshe pediu desculpas para Hashem, teve agora uma reconciliação entre Hashem e o povo. Nós estamos agora num nível mais elevado do que nós estávamos antes deles pecarem no bezerro de ouro. E por isso o Moshe aproveita e pensa, agora é o momento. Agora é o momento para pedir intimidade com Hashem, para poder entender quais são os caminhos de Hashem. Agora é o momento. Porque eu agora estou muito mais próximo de Hashem do que estava antes, assim como um casal quando briga. E agora eles se reconciliam, eles estão muito mais próximos. E dessa forma nós podemos entender também o que o Rashi está falando no começo da Parashá. Vamos contar, porque é vamos contar o povo agora, uma parábola a um dono dos carneiros, dono do rebanho. E nós falamos, peraí, mas como assim, o rebanho é tão querido, você trouxe a praga? Eu trouxe a praga porque você precisava dessa praga para ser um corretivo pelo que você fez. Você, povo de Israel, vocês fizeram algo gravíssimo contra Hashem. Então Hashem tem que trazer agora um corretivo, uma coisa para poder reconciliar. E por isso Hashem, infelizmente, teve que trazer. Vai fazer o quê? O remédio. O remédio dói. Mas uma vez que esse remédio foi já trazido para o povo, e agora nós podemos voltar a ficar próximos. E Hashem fala, agora nós podemos construir um Mishkan, e vocês vão ficar mais próximos ainda. Eu vou ficar mais próximo de vocês. De fato, eu tive que castigar. Mas ainda assim vocês são queridos. E agora vocês estão até mais queridos do que vocês estavam antes de ser punidos. Essa é a grandeza da tshuva, do arrependimento. Que não é arrependimento, é muito mais tshuva, é retorno. Essa é a grandeza do retorno que nós temos a Hashem. Antes do retorno e depois do retorno. Depois do retorno nós estamos muito mais próximos a Hashem. E é esse o momento que o Moshe aproveita. Já que nós estamos mais próximos, ele pede coisas que ele antes não tinha nem, entre aspas, coragem de pedir. Agora ele tem coragem de pedir porque nós estamos mais próximos.